Uma produção
Bruá.
A Arca de Abel. É uma caixa retangular de capacidade líquida de cerca de 200 litros, com sistema de frio, função de congelação e uma regulação da temperatura. Uma arca frigorífica branca, horizontal, triste túmulo de Maria, uma mãe assassinada pelo seu filho. Gelado caixão. Em agosto de 2008, Abel Ribeiro, então de 36 anos, matou a sua própria mãe, decapitou-a, esquartejou-a e congelou os pedaços nessa câmara fria. Parece Hitchcock? Podia ser. Eis o Norman Bates do século XXI. Tudo aconteceu em Albergaria dos Doze, lá para os lados de Pombal, bem no centro do território continental. A povoação cresceu num vale rasgado pelo rio Arunca e é também atravessada pela via de caminho de ferro Linha do Norte. Envolvida no manto de pinheiros, foi outrora passagem de viajantes. Dona Mafalda, mulher de Dom Afonso Henriques, no século XII, aí fundou uma albergaria. Já o dos Doze talvez venha de uma outra mãe angustiada, posto que a rainha Santa Isabel pernoitou nessa estalagem no percurso que trilhou para evitar a luta entre Dom Dinis e o seu filho Dom Afonso IV, sendo então acompanhada por uma dúzia de escudeiros. Caim e Abel. Adiante. Abel Ribeiro, esse sim, divorciado e pai de uma menina menor, vivia com a sua mãe desde abril de 2008 numa convivência conflituosa, áspera como um penhasco. Sentia que a sua progenitora, como fez saber, exercia sobre si coação psicológica, que o tentava manipular contra o pai, de quem estava divorciada, que o restringia na sua liberdade, controlando-o. Daí que tenha planeado uma forma de pôr termo à vida da mãe, ideia que foi levedando ao longo de vários dias e semanas, lê-se na sentença do tribunal. A premeditação amadureceu da primavera para o verão, como um fruto de agosto. Estava muito calor nesse dia, era o início do oitavo mês do ano, a terra suava como um animal doente. Abel aproveitou uma saída da mãe e colocou cerca de 40 comprimidos ansiolíticos num pacote de leite dentro do frigorífico, pois sabia que Maria, quando voltava, habitualmente bebia uma chávena, o que de facto veio a confirmar-se. Mais tarde, a mulher regressou ao apartamento e, pouco depois, cumpriu a sua rotina. Durante a noite, pensando que a sua vítima tinha ingerido suficiente veneno branco, o arguido foi várias vezes ao quarto ver se a mãe respirava. Só que as drogas dissolvidas não foram o bastante para lhe tirar a vida. Respirava sim, dormia profundamente. O que pretendia então Abel? Fazer com que o matricídio passasse por suicídio? Uma mulher de 55 anos, divorciada, a viver sozinha com o filho de 30, toma uma dose maciça de comprimidos. Epá, talvez passasse. Só que não. Na manhã seguinte, zonza, confusa, nauseada, tentou levantar-se, solicitou ajuda ao filho, implorou. Abel foi negligenciando, fechando os olhos e, passado algum tempo, derrotada pela química, a mãe voltou a adormecer no sofá da sala. Os ansiolíticos estavam ainda a produzir efeito, mas não o suficiente para satisfazer as intenções do homicida. Maria estava viva. E quando recuperasse a lucidez, certamente queria querer apurar o que acontecera. É então que Abel passa ao plano B. Cobre a cara de Maria com edredom e tenta asfixiá-la com uma almofada. Só que de novo a mulher resiste. Era osso duro de roer. E mesmo sob o efeito de tantos calmantes, ainda tinha forças As ganas da sobrevivência ainda lhe subiam como uma flecha até aos punhos, como um rompante de mar alto. Não era nenhuma suicida, de facto. Abel desiste do edredão e tem então que improvisar um plano C. Apanha um cutelo de cortar carne. A mãe estrebucha e o filho transforma o utensílio numa arma, batendo várias vezes com a parte de trás na cabeça. Ainda não seria desta que lhe ia cortar. Mata-a finalmente à pancada e deixa o corpo ensanguentado e abandonado, esquecido, no sofá coberto com o tal edredom. Está calor, muito calor, e o dia corre, mole e quente. Nada que perturbasse o Norman Bates de Albergaria dos Doze. Foi só na manhã seguinte, depois de uma boa noite de sono, que o homicida decidiu livrar-se do cadáver. Abel vai então até à sala, coloca um cobertor no chão, junto do sofá, com o intuito de absorver o sangue. Depois começou a desmanchar a peça como se estivesse num matadouro. Munido de uma faca elétrica de cozinha, tentou cortar a perna direita da vítima, a qual sangrou abundantemente, esguiche por todo lado, uma sangria. O trabalho foi inglório e extremamente sujo. Abel esperou algumas horas para concluir que, dessa forma amadora, seria complicado prosseguir com o intuito de desmontar o corpo materno. Sem mais delongas, tentou levá-lo para a arca frigorífica. Só que a rigidez cadavérica, já completamente instalada, impossibilitava a acomodação de Maria no interior do eletrodoméstico. O matricida decide então profissionalizar-se. Voltar ao inicialmente estipulado, mas desta feita em bom. Limpa-se, sai de casa, dirige-se a uma loja de ferragens e compra uma serra de cortar ferro com duas folhas suplentes, uma pá e uma picareta, para cortar e enterrar o cadáver. De regresso à casa assombrada, pega na nova serra para concluir a sua tarefa interrompida. Agora sim, estava devidamente apetrechado. Com a ferramenta adequada, tudo se consegue. E Abel decepou a haste teimosa, a perna direita, aquela que dá o toque da marcha, o símbolo da mobilidade. Foi-se, esta já não mexe mais. E lá levou o membro interior até à despensa para o depositar na câmara gelada. Posteriormente, cortou os braços e a perna esquerda, colocando-os também na mesma arca. Sucede que, depois de toda esta atividade talhante, o homicida percebeu que o cadáver desmembrado ainda não cabia no interior do inopinado sarcófago. De novo há que encontrar alternativa para mais um pequeno obstáculo, um pequeno contratempo. Abel decapita então a sua mãe, cepa, corta-lhe a cabeça, acondiciona-a devidamente dentro de um saco de plástico e mete-a também na arca congeladora. Finalmente, com um lençol, tapa o tronco defunto, puxa-o para o chão e embrulha-o completamente, transportando também para o frio. A vida continua. Cai a noite e, estafado também na azáfama, Abel repousa. Dorme como um bebê. No dia seguinte, acende a lareira da sala e queima os objetos utilizados, nomeadamente a roupa que trajava, o edredão, a almofada, o cobertor e a forra do sofá. Fim da missão, recolheu o que sobrou, a faca elétrica, a serra de cortar ferro, o cutelo e, dirigindo-se para a Estrada do Resouro, situada nas proximidades da povoação, arremessou-as para um pinhal. Já a estrutura do sofá foi transportada no seu veículo automóvel para uma lixeira na estrada da Cartaria. Que sangue frio naquele agosto abafado. Fechado o caso, Abel revelou grande autocontrolo na forma como geriu o dia-a-dia. Não só se desfez de todas as provas do homicídio, como conviveu pacificamente, em paz, com o cadáver armazenado no grande congelador da despensa, continuando o seu cotidiano de forma normal e explicando calmamente aos vizinhos que a mãe tinha emigrado para a França. Que presença de espírito! Depois do crime, continuou a ir levantar a reforma da mãe, a qual gastou sem peso na consciência ou sombra de remorso, e chegou até a frequentar um curso de formação profissional. Calmo, organizado, racional, não parecia exibir qualquer sinal de descompensação ou perturbação. O crime perfeito? Não. O pai da Bel, embora divorciado de Maria, estranhou a sua ausência prolongada e silenciosa, acabando por contactar as autoridades.
Olá! Se alguma vez quiseste aprender mais sobre vinhos, mas nunca soubeste exatamente por onde começar, o Sumo de Uva é o podcast ideal para ti. Junta-te a mim, Afonso Ferreira, numa escola de vinhos que vai pelas principais regiões de vinhos do país e aprende também a apreciar, a gostar e a conhecer mais dessa coisa maravilhosa que é o vinho. Vemo-nos lá!
Já o sargento-ajudante João Cardoso nada encontrava na base de dados de Schengen. Quase um ano depois do matricídio, sensivelmente o tempo máximo recomendado para a congelação da carne vermelha, o voluntário órfão recebeu uma visita inesperada dos militares da Guarda Nacional Republicana. Toc, toc. Quem é? No dia 16 de junho de 2009, pelas 16h45, numa deslocação à habitação e após algumas insistências, à guarda, o homicida soluçou. Está na arca. E os militares lá detectaram a vítima no interior da câmara frigorífica, guardada em 4 sacos de lixo pretos. Pode imaginar-se a sua perplexidade. Entrou a meio da manhã no tribunal de Pombal, algemado e cabisbaixo. Ouviu os gritos de populares e a sugestão de uma mulher para que lhe cortassem o pescoço. Abel respondeu calmamente: façam-me esse favor. Pois é, as sociedades nunca suportaram o parricídio. Historicamente, trata-se de um crime sem qualquer atenuante e os seus autores sempre foram condenados às penas mais degradantes. Abel apenas começou a ser ouvido pelo juiz durante a tarde e saiu do tribunal algemado depois das 17 horas, sempre de olhos pregados ao chão. Enquanto isso, decorria a autópsia ao cadáver de Maria Dias Leal, 55 anos, pelos técnicos do Instituto de Medicina Legal no gabinete da Figueira da Foz. Posteriormente, o corpo foi entregue à família e o funeral realizou-se em Formigais, Orém, de onde era natural. Estamos perante uma situação hedionda, desabafou o procurador do Ministério Público. O Tribunal Judicial de Pombal condenou-o a 18 anos e 6 meses de prisão. O coletivo de juízes considerou que Abel Ribeiro, acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver, agiu com intenção de matar a mãe e atuou sempre de livre vontade e consciente, salientou Maria João Velez, juíza presidente. A magistrada referiu ainda que o tribunal entendeu que o arguido estava capaz de compreender os atos, não obstante a patologia de que comprovadamente padece, a saber, psicose maníaca ou depressiva, conhecida por doença bipolar. Maria João Velez lembrou, contudo, que o perito médico ouvido em julgamento não conseguiu determinar o grau de descompensação do arguído à data do crime. Conforme exame de psiquiatria forense a que foi sujeito, o arguído revelou-se imputável a quando da prática dos factos, referiu o tribunal, concluindo que atuou sempre de forma livre, voluntária e consciente, sabendo que as suas condutas eram proibidas e punidas por lei. Foi assim considerado totalmente responsável pelos seus atos. Só que a história não ficou por aqui. Recurso entregue e os juízes desembargadores lá aceitaram os argumentos do perito forense que defendia a imputabilidade diminuída do arguido. Em vez de ser condenado por homicídio qualificado, Abel Ribeiro foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio simples. Já em janeiro de 2011, 3 anos após a morte de Maria Dias Leal, o assassino foi prontamente socorrido e encaminhado para assistência no Hospital da Universidade de Coimbra por ter sofrido várias fraturas ao atirar-se do 3º andar do edifício da cadeia. Tentou matar-se finalmente, sem conseguir. Sim, finalmente, já que o matricídio não é um homicídio comum, banal. Matar a mãe ou o pai comporta a desprezabilidade inerente a quem aniquila as suas próprias origens. É quase um suicídio. A autodestruição das raízes do próprio homicida. Os parricídios praticados por adolescentes tendem a ser reações brutais face a abusos físicos, sexuais, abusos emocionais, repetidos ao longo de anos e são habitualmente perpetrados por alguém que não tem uma perturbação da conduta nem é psicótico. São putos violados, putos violentados, que um dia, certo dia, gritam basta. Já os parricídios praticados por adultos tendem a ser desfechos trágicos de relacionamentos muito perturbados e altamente conflituais entre indivíduos psicóticos não tratados e os seus progenitores. Nestes quadros, matar é uma forma de gerir uma situação, um modo instrumental e prático, talvez excessivamente prático, de encontrar uma solução. Foi o caso de Abel. E então o bipolar? Bom, a palavra entrou no vocabulário corrente, banalizou-se. Muitos acham que significa oscilações do humor, comuns alterações do ânimo e estado de espírito. Nada disso. A psicose maníaco-depressiva, ou seja, a doença bipolar na fase maníaca, pode levar ao delírio e à perda total de contacto com a realidade. De resto, mesmo na fase estável, e tal como se descrevia no relatório citado em tribunal, Abel tinha uma capacidade intelectual superior à média e também uma capacidade de racionalizar com níveis de ansiedade, instabilidade, intolerância à frustração e incapacidade para resolver problemas inesperados. Mas Maria não foi um problema inopinado. Não foi uma dificuldade súbita. Foi talvez um ódio que fermentou, levedou lentamente, engrossou, ganhou caudal, textura e foi ocupando. Talvez desde o nascimento e até à morte.